Fala pessoal, beleza? Então vamos para mais uma semana, tá? E primeiramente queria dar os parabéns, né? Cara, geral, assim, todo mundo melhorando, ganhando fitness. Veja lá no clube do Strava, 29 pessoas acima de 200 km na semana. Então, pô, o tempo tá ajudando. Estão se conversando, né? Então, estão marcando treinos aí, tá indo um com o outro. Ainda acredito que possa explorar um pouquinho mais isso, mas todo mundo aí tá de parabéns, tá? Fiz algumas anotações aqui com relação a que me perguntaram essa semana, pé de vela. Ah, qual o tamanho do pé de vela ideal? Tá, o pé de vela tem duas situações. Primeiro, o tamanho do ciclista, tá bom? Porque a nossa perna, ela tem um ângulo de força. Então, se você pega uma pessoa pequena, com uma perna curta, e joga 175, que é o tamanho de pé de vela maior ali, a perna sobe muito. Então, para iniciar essa pedalada, a pessoa sofre bastante. Então, nesse caso, o pé de vela menor é melhor, tá? E outra situação é com relação a acelerações, tá? Então, no caso das speeds, que você trabalha com muito sprint, então você precisa de um pé de vela menor para você conseguir acelerar mais rapidamente, tá? E o mountain bike, o pé de vela maior é melhor por causa da alavanca. Você trabalha com mais força do que aceleração. Então, o braço maior é melhor, tá? Então, essa situação seria melhor. Para speed, segue direitinho o tamanho, por exemplo, o tamanho da pessoa. Pessoa pequena, 1,70, 170, pessoa mediana, 1,72,5, pessoa maior, 1,75. Ou se a pessoa tem alguma situação mais específica ali, que eu comentei do sprint ou da cadência funcional, ela pode usar um pouquinho menor. E na mountain bike, é mais ou menos assim. Tentar a pessoa pequena usar a menor, 172,5, 70, e o resto da galera mais mediano para cima, aí 175, tá? Falando nessa situação de cadência, qual a cadência ideal? Meu, a cadência ideal é aquela que é mais eficiente dentro de uma situação de performance, tá? Então, qual é a melhor cadência para mim subir isso? A cadência funcional. E funcional é o quê? Aquela que o teu condicionamento físico consegue empurrar naquela situação. Então não adianta a gente ficar exigindo, ah, que você tem que fazer a cadência X, você tem que fazer a cadência Y. Está muito relacionado ao condicionamento físico. Pessoas menos condicionadas têm a tendência a pedalar um pouco mais travado. E pessoas mais condicionadas têm tendência a girar um pouco mais, tá? O que não pode é pedalar errado, indiferente do seu condicionamento. Uma coisa é pedalar um pouquinho mais travado, né? 75, 80 RPMs. E uma coisa é pedalar 60 RPM, 65. Ele tá errado, sabe? Uma coisa é você girar a 85, 90 RPM, e outra coisa tá lá girando a 100, tá? Que daí não é o mais eficiente para aquele momento. Então, é isso que tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é a cadência funcional de cada um, que pode variar, e outra coisa é a cadência errada, tá? Uma coisa que eu percebo muito é a pessoa não variar a cadência, tá? Ela pedala independente do terreno. Independente do treino, ela pedala sempre com a mesma cadência. Isso é bem complicado, porque ela não consegue se defender. Então, por exemplo, ela tá lá num passo. E aí, de repente, alguém acelera. Tipo, ele não consegue baixar uma cadência mais leve e acelerar para buscar. Não, porque ele não sabe pedalar nessa cadência mais leve. Ele não treina isso. E aí, acaba que não consegue acompanhar e vai queimar a musculatura que já estava usando. Então, por isso que eu pego muito no pé de variar os treinos, não ficar fazendo toda sempre o mesmo treino. Meu, variar, né? Eu pego no pé. Ó, cadê o treino aeróbico de cadência alta? Cadê o treino de força com cadência mais baixa? São coisas que eu cobro justamente por causa disso. A pessoa precisa saber pedalar em todas as cadências. Tá? E assim, e durante uma situação de performance, você tem que saber lidar com os dois. Se eu estou escondido no pelotão, ou se eu estou numa fase, ou até na frente, cara, tô girando um pouquinho mais, tudo, para a hora que alguém dar um ataque, ou eu quiser dar um ataque, eu vou trabalhar numa cadência mais pesada, ou mais giro ainda, e vou atacar. Tá bom? Então toma cuidado com relação a isso. Outra coisa com relação à frequência cardíaca. Então, agora que um monte de gente está fazendo bastante volume de tempo, pedalando bastante, está conseguindo ver o quanto a frequência cardíaca está um pouco problemática, né? Então, vamos por partes. A frequência cardíaca é um ótimo avaliador de performance, tá? Um ótimo avaliador de rendimento. Um ótimo avaliador de cansaço, tá? Então, por que que muitas vezes ela sobe muito? Porque você tá com o cardio, condicionamento aeróbico baixo e com muita força na perna, porque a perna tá descansada, né? Normalmente você tá treinando um pouco, daí toda vez que você treina, a musculatura tá bem descansada, aí ela chama pro pulmão, o pulmão não consegue puxar, aí a frequência sobe, tá? Outra situação de frequência cardíaca variando bem é questão do descansando direitinho, recuperando pós-treino direitinho, sabe? Por exemplo, fez um treino hoje médio forte, amanhã foi lá, fez outro médio forte, a frequência subiu, opa, recuperou bem de um dia para o outro. Então demonstra que fez os processos de recuperação corretos e também está bem condicionado a ponto de puxar. Tá. Agora, para quando a frequência cardíaca não sobe, tá? Nessa fase que a gente está passando agora, tem primeiro, eu não sei se é essa a ordem, tá? Cada caso vai ser um caso, mas assim, não está subindo por falta de estímulo, tá? Como a gente está sem pegada para prova, a frequência não sobe. Como a gente está treinando em menos pessoas, talvez essas pessoas estão de comum acordo ali com o treino, ah, vamos fazer esse treino, vamos fazer um treino mais tranquilo. Agora, se jogar mais gente aí no treino e algum começar a puxar, será que essa frequência cardíaca não sobe? Tá? Outra coisa é o horário do treino. Por exemplo, já começou a dar uma esfriadinha de manhã, né? E aí vai sair de manhãzinha para fazer zona 5. Meu, tem dias que não vai subir, tá? E não se preocupe por causa disso. O importante é você ter a percepção de esforço de que está fazendo o treino correto. Por mais que a frequência cardíaca às vezes não acompanhe. Porque dentro da percepção de esforço, se você estiver cansado, beleza, você vai fazer o treino que você entregou. Se você está, né, tá descansado, mas a frequência não está subindo por causa do horário, mas tudo bem, na percepção de esforço você entregou. Tá? Normalmente a frequência cardíaca não sobe por cansaço, tá? Que é pouquíssimos casos, porque eu consigo monitorar isso aqui através do fitness, é porque tá realmente não é a frequência não sobe, mas você percebe que é um cansaço interior, assim. Você pensa que você consegue perceber que é um cansaço lá dentro do corpo. Então, a hora que você percebe esse cansaço de falta de energia e ver que a frequência não sobe, aí sim é excesso de treino. Agora, se você não está sentindo essa sensação e ela não sobe, pode ser todas essas outras situações. Tá bom? Outra coisa, muitas pessoas estão começando a chegar no teto do fitness, né? Que até comentei semana passada, que é assim, a disponibilidade de tempo que ela tem já não aumenta muito mais o fitness, sabe? Então a gente vai trabalhando com intensidade, vai jogando mais intenso, em vez de três treinos fortes na semana, nós vamos fazer quatro, Estamos trabalhando, mas é legal o entendimento de todos que é muito válido o treino double, né? Treino duplo, que é o quê? De manhã você fazer um treino aeróbico, tranquilo, em jejum, de uma hora e meia, meia hora aí se depender, de corrida, por exemplo, ou indoor, e aí à noite fazer o treino específico, tá? Isso é bem interessante, treino duplo, 2, 3 vezes na semana. É bem legal de fazer, tanto para quem já está lá no teto do condicionamento, tanto para quem tem problemas de horário, tá? Então, dá uma pensada com relação a isso. E ainda a gente continua, né, nessa quarentena, fazendo coisas diferentes, né? Ah, vou aproveitar para reformar a casa, vou preparar para cortar o jardim, vou ir lá na casa do meu parente ajudar. E é engraçado, né? Por mais que a gente faça exercício, tudo, quando a gente faz alguma coisa diferente, a gente fica bem quebradão, né? E dói aqui, dói ali, vai pegar, segurar alguma coisa, não consegue, não tem força. Então é nesses momentos que a gente percebe o quanto o exercício de força é importante. Tá? E as academias fechadas, eu não tô vendo a galera fazer o funcional, tá? Tem pouquíssimas pessoas que ainda estão fazendo. Lembra que é super importante o funcional, não só como questão de complemento da bike, mas também para o nosso dia a dia. Beleza, galera? Então, boa semana. Vamos conversando. Um abraço, até mais.